acertando a direção.
É isso mesmo, partir pedra, abrir caminho, Tiago Bettencourt, aqui na Terra Nova, 20 minutinhos para as 9 da manhã. A partir pedra também, mas é na nossa literacia, no que diz respeito à saúde dos nossos patuditos, sobretudo cães e gatos. Está connosco desde há algumas semanas já esta parte, a enfermeira veterinária Ana Seco. Bom dia, Ana.
Bom dia, João. Boa semana.
Igualmente, Aninha. Aninha com a picadela habitual. Ana, o microfone é todo teu. Vamos aprender contigo.
Então, hoje eu trago um tema que eu acho que é muito importante para quem nos ouve. Eu acho que quem nos ouve é assim, homens e mulheres, assim, de meia idade, em que a hipertensão já começa a chatear, não é? Vamos falar sobre se realmente também existe hipertensão nos cães e nos gatos.
Começa.
É verdade, é verdade. Afeta também os cães e os gatos. Mas vamos fazer aqui só um ponto de situação para nós percebermos o impacto que esta doença tem. Vamos começar nas pessoas, que eu fui à procura. Na Europa, estima-se que cerca de 35 a 40 pessoas têm hipertensão. Em Portugal, vamos lá ver, nós que raramente somos líderes ou passamos a média europeia em muitas coisas, pois é, cá em Portugal ultrapassa os 42%. Que se estima que mais de 42% da população portuguesa tenha hipertensão. Mas o grande problema, só estes valores já eram bastante assustadores. Mas aqui o estudo continua. Diz que menos de metade destas pessoas estão medicadas. Menos de metade.
Ok.
E cerca de 10, 11% destas pessoas que estão medicadas estão controladas. Ou seja, isto é uma doença bastante silenciosa que tem um impacto negativo na nossa qualidade e na nossa durabilidade. Então, o que é isto afinal e como é que isto afeta também os nossos animais? Porque isto assusta pessoas, tem que assustar, porque temos que estar atentos aos nossos sintomas, mas também aos dos nossos animais, porque isto também pode acontecer. Então, a hipertensão é o aumento da pressão dentro das artérias. Nós sabemos que esta pressão é gerada pelo sistema cardiovascular, ou seja, pela bomba que é o nosso coração, é gerada para que o sangue flua pelos vasos sanguíneos para todo o corpo, ok? Que é para eu ter sangue na ponta dos pés, na ponta da orelha. E o sangue o que é que leva? Leva nutrientes, leva oxigênio e traz, por consequente, o dióxido de carbono e todas as outras impurezas e faz aqui o nosso organismo funcionar, ok? Daí que seja muito importante nós percebermos que qualquer alteração que haja pode ter um impacto negativo nos nossos animais. Isto lá está. Também é mais frequente, é nos animais mais idosos, ok? Gatos depois dos 7 anos, cães depois dos 8 anos, é quando podem começar a aparecer estas coisas. Mas não apenas neles. Pode também acontecer em animais que já têm, por exemplo, uma doença renal associada, que têm diabetes, que têm gatos com hipertiroidismo. Ou seja, aqui o meu repto é, se tem um animal, cão ou gato, com mais de 7 anos ou que tenha uma doença crónica ou que tome medicação, por exemplo, corticosteroides, que é utilizada, por exemplo, até animais que têm alergias de pele, problemas de pele, deve falar com o seu médico veterinário para fazer o rastreio. Mas já chegamos ao rastreio. Existem três tipos de hipertensão. A hipertensão ambiental, a hipertensão secundária e uma idiopática. A ambiental está relacionada com a ansiedade e com o stress, ou seja, é uma coisa transitória. Às vezes nós vemos os nossos animais, principalmente gatos, mais nervosos no veterinário por causa da viagem de carro. Falámos na semana passada no complicado muitas vezes que é meter o gato na transportadora. Mas isso passa. Essa pressão, esse aumento da pressão também passa.
Já agora, fica só um parênteses, é possível que não ser tão danado para o gato, portanto deixe lá a transportadora aberta num sítio para ele se habituar com os snacks favoritos dele lá dentro.
Isso mesmo. E depois existe a secundária. Lá está, é secundária a outras doenças que o animal já tenha. E esta sim é a mais comum. Por isso, o meu animal tem um problema de saúde crónico, sim, eu devo avaliar a pressão arterial regularmente. E depois existe uma idiopática, que não existe nenhuma doença associada o porquê dele ter esta hipertensão. Mas a mais comum realmente é relacionada com outras doenças que o animal tenha ou que medicações que ele tome. ou até a ingestão de tóxicos. Por isso é muito importante nós estarmos aqui atentos a isto e perceber que isto existe. Então, mas porquê que isto é tão importante, não é? Porque ela danifica os órgãos, ainda por cima, órgãos essenciais para nós. Ou seja, a forma como a pressão do sangue vai para todos os órgãos, levar oxigênio e nutrientes, se for muito baixa, não chegam lá os nutrientes, mas se for muito alta, se for com muita pressão, também dá cabo dos órgãos em que chega. Ou seja, isto afeta olhos, afeta os rins, afeta o cérebro e afeta o coração. Tudo coisas que a gente não pode viver sem, não é? Por isso, no caso, por exemplo, dos olhos, pode levar a descolamento e hemorragias da retina, à cegueira. No caso das lesões no cérebro, pode levar a depressão e até convulsões. No caso dos rins, lá está, porque muitas vezes isto é uma consequência do problema, de um problema renal que o animal tenha, vai agravar esta lesão. E nós sabemos que os rins são essenciais na nossa vida porque são um filtro. São aquilo que remove as impurezas do nosso corpo para a gente andar bem, a gente e os animais. E o coração realmente provoca aqui umas lesões graves, a hipertrofia ventricular, uma insuficiência cardíaca congestiva. Por isso, isto é muito importante que nós estejamos atentos para isto, para que seja possível diagnosticar. Só se ele for diagnosticado, é que nós podemos tratar. Então, mas quais são os sintomas, não é? Como eu já vos disse no início, isto é uma doença muito silenciosa. Muitas vezes os sinais... lá está, aqui é que reside o grande problema, porque os sinais externos não são assim muito evidentes e estão mais relacionados até com as lesões nos órgãos onde afeta. Sabemos que, atenção, e isto é um alerta muito importante para donos de cães, a obesidade nos cães está associada ao aumento da pressão arterial. Por isso, às vezes a gente não consegue controlar se vamos ter hipertensão ou não, mas conseguimos controlar se o meu animal está gordinho ou não. Okay? Por isso, os rastreios são importantíssimos. Porque lá está, a olho nu, às vezes os donos não conseguem perceber de forma imediata que o animal tem alguma alteração. Então, todos os animais, a partir dos 7 anos, vão ao seu médico veterinário, até mais do que uma vez por ano, ou na altura da vacina, falar com o médico e dizer, vamos começar a fazer o rastreio da pressão arterial. Porque é bem simples, que vou já te dizer como.
Era o que eu ia perguntar, como é que se faz? É recolher sangue, não?
Não, não. Como é que nós vemos a nossa pressão arterial?
Ah, medindo a pulsação?
Existem mesmo uns cuffs, os medidores de pressão arterial. Existe a mesma coisa nos animais. Obviamente existem várias formas, não é? Existe uma medição direta e uma medição indireta, que é isto, um cuff nas nossas patinhas, nas patinhas dos animais ou até na cauda dos gatos, também funciona. Este é um método que é indireto, não é invasivo. Há outros métodos, mas implicaria o animal estar inconsciente, sabe? Ok? Não, para os rastreios, é utilizado, sim, este método indireto. Não causa dor, é fácil, é rápido. E lá está, é um cuff, aquelas braçadeirazinhas. Metemos no membro para apanharmos aqui a artéria ou metemos na cauda, no caso dos gatos, e conseguimos fazer leituras. Tem que ser um ambiente calmo, o animal tem que estar relaxado, tem que haver silêncio e precisamos ter só assim algum tempo de paciência para conseguirmos fazer aqui as medições. Mas se o animal começar a ser habituado, sempre que for ao veterinário, se já for, lá está, for um animal velhote, tiver algum problema crónico, a partir de 7 anos, deve fazer sempre, 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 mesmo que dê sempre negativo. É assim, quanto mais procuramos, mais achamos, é verdade, mas é importante que a gente ache as coisas numa altura em que o animal anda bem, que é para o tratamento até ser bem mais fácil e não haver aqui preocupações e sobressaltos no nosso coração.
É verdade, e queria também acrescentar, lembrei-me agora, que cada vez mais existem profissionais de saúde animal que se deslocam ao domicílio para evitar aqueles estresses que a Ana falou a semana passada. Nem sempre chega, não é? Mas chegando, não sendo assim nada de... A esdrúxulo, faz favor de procurar profissionais de confiança também para se dirigirem ao seu lar.
É verdade, João. Por exemplo, no local onde eu trabalho, já falámos, na Clínica Veterinária Planeta Animal, ali em Esgueira, E acredito que em maioria das clínicas há serviços ao domicílio, ou seja, é contactar sempre o vosso médico veterinário e dizer, olha, o meu animal já tem esta idade, ouvi falar da hipertensão, como é que eu posso fazer os rastreios? E muitas vezes eles até se deslocam ao domicílio, fazem tudo aquilo que tiverem de fazer, por lá está os rastreios, como vocês viram, a medição é uma coisa muito simples, a máquina é uma máquina portátil, nós conseguimos fazer estas coisas com tranquilidade e com rapidez. Porque a hipertensão é cada vez mais reconhecida como uma doença com impacto na sobrevivência e na qualidade de vida, na nossa e a dos nossos animais. Ela efetivamente coloca em risco a vida dos nossos animais. E como é tão silenciosa, às vezes só, imaginem, quando o animal, já tivemos um gato, começou com tonturas e não se aguentava em pé, é que fomos perceber que realmente ele estava com a tensão super alta, ou um animal, que já tenha uma lesão renal deixou de ver, por exemplo. É muito importante nós estarmos atentos, porque às vezes só nos apercebemos quando já está efetivamente a lesionar um órgão-alvo, como os olhos, os rins, o coração ou o cérebro. Isto é mesmo muito importante, por isso tratem de estar atentos aos vossos animais, falarem com os vossos médicos veterinários, com a vossa equipa que cuida tão bem dos vossos animais, para que isto nem sequer seja um problema. João,
e é isso.
Hoje chegou este recadinho. Eu gostava era de dar outro, não sei se posso.
Podes e deves.
Como isto é logo às 8h40 da manhã, às vezes nós não apanhamos estamos a conduzir e não apanhamos a rubrica toda, não é? Desde o início. Há formas de acompanharem a nossa rubrica
quando quiserem, quando puderem.
Quando puderem, exatamente. Agora, esta rubrica está no Spotify, por isso vocês...
Que chiqueza! Terranova.pt e Spotify também, que super, Ana, obrigada.
Exatamente, por isso só precisam de colocar o melhor cão do mundo é o nosso e aparecem todos os episódios que nós já falámos até hoje, João.
Que super! Olha, isso é difícil, Ana, criar o podcast no Spotify.
Nada, nada, nada. É só criar conta e colocar lá os áudios. Por isso, se vocês estiverem por hábito no trabalho, em casa, quando estiverem a fazer o jantar, estiverem a aspirar, colocam os fones nos ouvidos... Vão procurar e são blocos de 10, 12 minutos, por isso são coisas simples. Se tiverem animais, se quiserem aprender a cuidar melhor deles, é só irem lá procurar.
Ok. Aninha, foi um gosto. Olha, hoje, dividindo um pouco com o nosso auditório, de manhã lá andava a minha gatita a brincar com um passarito, a bandida. Portanto, escrevo logo eu à Ana, aterrorizada. Tenho um passarinho que tentei salvar com uma asa ferida dentro de uma caixa de sapatos. E agora? E agora, Ana? Dizias tu? Agora é levar à GNR, não é?
Exatamente. Existem protocolos estabelecidos com a GNR. Eles têm um departamento que é o CEPNA, ambiental, em que eles fazem o transporte destes animais para os centros de recuperação mais próximos. Por exemplo, existe o Ecomar, que é aqui na Gafanha, ali no Jardim Odinô, que faz, é o centro de recuperação de aves marinhas. Por exemplo, nós podemos falar com a GNR, mas se nós encontrarmos aqui uma gaivota, uma ave marinha que está ferida, para se deixar capturar é porque deve estar ferida, podemos ir diretamente lá. Também podem procurá-los nas redes sociais, que eles que têm lá contacto direto para vocês ligarem, mas vocês podem ir lá colocar, podem ir lá diretamente, deixam lá e o animal é recuperado e depois é devolvido ao ambiente. Quando é uma ave marinha, por norma o local mais próximo é o Parque Biológico de Gaia, mas podem contar com a GNR, com o departamento do CEPNA, que eles são impecáveis e fazem esse serviço e eles têm esta mais-valia para nós ficarmos mais sossegados, porque acontece, não é? Às vezes animais caíram... que nós não sabemos onde é que está, por exemplo, a mãe. Às vezes aparecem aves pequeninas que caíram dos ninhos e nós a primeira coisa que temos que fazer é realmente procurar se há alguma coisa perto antes de levá-la de lá. Se às vezes houver um ninho em cima de uma árvore, então é voltar a colocar. Se realmente não houver nada no meio de uma rua em que não há mais nada, não há árvores e tudo, então aí contactar a GNR, o departamento do CEPNA.
Sim, senhor. E um último recado lá na sua chaminé. Faz favor de falar com o condomínio, ou se for você, o dono da casa, de verificar se tem lá uma redesita, porque é tão chato quando os passaritos caem pela chaminé abaixo e viram um churrasquito. Não é isso que nós queremos. Aninha, é um gosto. Olha, até 2 a 8.
Boa semana, João. Para a semana falamos de cachorros.
Sim, senhora. Será que foi nesta morena que o Tiago se inspirou para escrever esta canção?
Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe...